Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, não vou ocupar os 20 minutos, pelo contrário, serei o mais breve possível para fazer aqui o meu pronunciamento na tarde e noite de hoje. Entretanto, aqui eu quero, antes de mais nada, cumprimentar também a senadora Ângela Portela pelo belo discurso e dizendo que, na verdade, Vossa Excelência tem até certo ponto razão. Eu tenho acompanhado aqui os pronunciamentos dos senadores, sobretudo João Pedro e outros aqui, o próprio Walter Pinheiro, da defesa intransigente do governo da presidente Dilma Rousseff. Todavia, eu posso afiançar que me causou até surpresa, na medida que eu estive no FDE esta semana com a prefeita da cidade de Alta Floresta e vi que me parece dar a entender, eu posso acreditar, que as coisas estão melhorando, na medida em que a proposta da presidente Dilma me parece é construir 6 mil creches, ou seja, 1.500 creches por ano, durante os 4 anos de mandato, 6 mil creches. E lá foi muito bem recebido pelo diretor, que é o doutor Leopoldo, e ali nos assegurou o recurso para a construção de 2 creches, mesmo não sendo da base aliada, senti a boa vontade e, acima de tudo, o compromisso de que a liberação dos recursos serão feitos no máximo até o mês de julho, e ali a prefeitura poderá construir 2 creches para atender 500 crianças. E é tão importante, senador Paulo Paim, na medida em que aquela cidade está recebendo agora, ali no seu vizinho município de Paranaíta, e a própria Alta Floresta será contemplada, algumas usinas hidrelétricas. Para que Vossa Excelência tenha conhecimento, serão 4 mil empregos diretos, e essas pessoas precisam ter creche, as crianças, filhos dos trabalhadores. De forma aqui que eu não posso deixar também de dizer que tem problemas, governo? É óbvio que tem. Todavia, vai haver avanço, de fato, concluir esse grande programa de construção de creche, acho que é um avanço significativo nessa área para atender a demanda reprimida que há hoje em relação às crianças em todos os municípios e desse imenso país. Como eu concordo com a senhora em termo, espero que melhore, principalmente a questão da saúde. Eu imagino que temos que avançar diante, naturalmente, das dificuldades que nós temos acompanhado, não só no Mato Grosso, mas no próprio estado da Roraima e outro estado da Federação, tem dificuldade. Contudo, eu quero, espero, como brasileiro, que acredito numa perspectiva melhor para a sociedade, que nós avançamos também na área de saúde pública, segurança, emprego, renda, enfim, para os menos afortunados deste país. Mas, senhor presidente, o que me traz aqui hoje é para falarmos em relação à nossa preocupação em relação à ampliação e criação de novas reservas indígenas no nosso Estado e, posso dizer, também no Brasil. Não é novidade a constatação de que, apesar dos grandes avanços obtidos com a Constituição de 1988, nosso atual ordenamento merece ainda algum reparo. Quanto à excessiva concentração de poder nas mãos do chefe do Executivo Federal. Prova disso é a quantidade indiscriminada de medidas provisórias, impostas em série e que quase sempre não tão relevantes e nem urgentes, como aqui apreciamos quase toda semana nesta casa. Prova disso também é a numerosa gama de atos administrativos por meios dos quais se resolvem mediante simples decreto, questões estratégicas de extrema relevância nacional, muitas vezes sem necessária reflexão e suficiente debate, vez que importantíssimas decisões se operam indiferentes ao exame, até ao mesmo conhecimento do Congresso Nacional. Exemplos de uma dessas anomalias é o processo de demarcação de terras indígenas, tema para o qual oro rogo especial atenção deste plenário. A sistemática hoje vigente não só desequilibra o ideal democrático de freios e contrapesos entre os poderes da República, como também desestabiliza e põe em xeque a garantia dos princípios básicos, como a soberania nacional, o pacto federativo e o direito de propriedade. Sem o controle do legislativo, áreas indígenas são hoje determinadas, no mais das vezes, de acordo com a conveniência isolada de militantes sociais e antropólogos, amparado por resoluções, portarias e instruções normativas. São raro, arbitrárias ou a partir de critérios dúbios que trazem como resultado final uma reconfiguração do território brasileiro que nem sempre corresponde com a realidade dos interesses nacionais. Importa ressaltar o significativo aprimoramento advindo com orientação vinculante do Supremo Tribunal Federal, quando, por ocasião dos conflitos ocasionados pela demarcação da Reserva Raposo do Sal, fixou 19 parâmetros para demarcação de novas reservas. Entretanto, em que pese a incontestável necessidade do estabelecimento de tal diretrizes, estas não se dispõem expressa em lei, o que leva a certas correntes doutrinárias a questionar sua aplicabilidade incondicional, de forma coercitiva e automática. Ademais, não pode este Parlamento, senador Antônio Carlos Valadares, valoroso, operoso senador, ex-governador, ademais, não pode este Parlamento furtar essa sensível responsabilidade de participar ativamente em decisões de tamanha envergadura para a segurança e desenvolvimento do país. Por isso, defendemos com veemência a revisão dos dispositivos constitucionais atinentes e adequação de normas infraconstitucionais a fins para que as 19 condições estabelecidas pelo STF se consubstanciam em mandamento legal, em cujo enunciado se aplicam as garantias de efetiva participação de entes federativos em todas as etapas do processo demarcatório, cabendo sempre ao Congresso a palavra final. Neste sentido, pretendemos apresentar nossa contribuição na forma de substitutivo à PEC número 38, de 1999, da lavra do ilustre senador Mozarildo Cavalcante, no sentido de atualizar, aprimorar esta importante matéria, recentemente desarquivada, e que deverá vir ao plenário, tal como instruída pela Comissão de Constituição e Justiça em 2004. No mesmo contexto, pretendemos apresentar o projeto de lei compatibilizando, consolidando e aperfeiçoando diversas proposições já arquivadas com propósito similar. Faz-se igualmente relevante considerar o teor do projeto de lei número 4791, de 2009, de autoria dos nobres deputados Aldo Rebelo e Ibsen Pinheiro, que ora tramita na Câmara e que também objetiva submeter definitivamente ao crivo dos legítimos representantes do povo brasileiro, eleitos pela vontade popular, a demarcação das terras e a criação de novas reservas indígenas. Nas palavras dos referidos autores, estudos antropológicos superficiais, conduzidos por profissionais sem a necessária isenção, fundamentam a demarcação de imensas áreas do território nacional, muitas vezes superior à área de países inteiros, em ofensa aos princípios constitucionais da proporcionalidade e da razoabilidade. Nossa sociedade e nossos produtores não podem viver essa insegurança. Não podem seguir ao sabor da vontade e decisões que não sejam aquelas legitimamente delegadas pela representação expressa nas urnas. Conclama esta Casa, portanto, para debruçar-se sobre o risco da colossal omissão que significaria tirar do âmbito de nossas discussões a decisão sobre demarcação, criação e destinação de terras indígenas. Não custa lembrar que, ao longo da história, todas as sociedades que cederam às pressões e encantos para abrir mão das prerrogativas de seus representantes, suprimindo da apreciação legislativa a vital escolha de seu destino, acabaram por enveredar pelos sofridos e sombrios caminhos do autoritarismo sem volta. Certamente, não é isso que queremos para o nosso Brasil. Mas, senhor presidente, concluindo, Essa nossa preocupação e toda essa movimentação que nós estamos fazendo é diante do aumento exacerbado da ampliação, da criação de reservas indígenas em meu estado, senador João Pedro. Há poucos dias atrás, eu estive com o ministro da Justiça, acompanhado da bancada federal, e de várias representações de entidades de classe daquele estado. O governo, sem nenhum critério, ampliou a reserva lá na região do Porto Espiridão e também lá na reserva, lá na região de Comodoro, do Irapuru. E o que me chamou mais atenção foi lá já tendo apresentado pela Federação da Agricultura Mato Grosso, através do seu presidente, um documento mostrando sua preocupação, que já se fala, pelos estudos feitos pela FUNAI, de ampliação de mais 35 reservas indígenas. Meu Deus, aonde nós vamos parar? O Mato Grosso vai acabar. E o que é mais grave, senador João Pedro, é de que são áreas altamente produtivas. Essa reserva de Irapuru é área produtiva. Na região de Porto Espiridão, são quase 300 pequenos produtores que estão ali, que hoje estão, com certeza, vivendo essa insegurança jurídica, muitos com dificuldade mesmo de até comercializar, se fosse o caso, um pedaço da sua terra. Por isso, eu venho aqui dizer aos meus colegas, meus pares, que é uma matéria muito importante, senador Raup, para nós daquela região do Brasil, de fazermos com que tenhamos mais segurança, acima de tudo, não se pode, sem nenhuma regra, buscar essas ampliações. Eu acho que o Congresso só tem o papel, tem a responsabilidade, como nós aqui estamos representando o povo brasileiro, no sentido de ampliação, de criação de nova reserva, passar pelo Congresso Nacional, sobretudo, para sabermos se de fato é importante ou não é para o nosso país. Concedo a parte com muita honra ao senador João Pedro.
Senador Jaime Campos, estou prestando atenção no discurso de Vossa Excelência. Gostaria de dialogar com Vossa Excelência para chamar a atenção. É que Vossa Excelência faz uma crítica, Vossa Excelência mesmo usou o termo exorbitante, né, o aumento das áreas indígenas.
Ampliação e criação de novos parques. Novos
então, para refletir com Vossa Excelência e colocar um dado, agora mesmo, segundo a CONAB, o Brasil vai bater um recorde de produção de grãos. Nós estamos vivendo um debate intenso, estamos travando um debate intenso sobre código florestal. Nós não podemos desconhecer da presença indígena em todo o Brasil. Claro. Todo o Brasil. Mas, fundamentalmente, na região da Amazônia. Vossa Excelência é senador de um dos grandes estados do nosso país, que é Mato Grosso, que compõe a floresta amazônica. Quer dizer, Mato Grosso tem as duas florestas, né? Na direção da floresta e do Cerrado. Eu queria fazer a ponderação, porque, é claro, definir a terra indígena não é simples. Não, tem que ter uma série de elementos que a antropologia acaba definindo, questões que nós não enxergamos, porque são questões imemoriais. Então, não é simples, essa é a minha ponderação, não é simples definir terra indígena. Mas nós não podemos deixar de reconhecer os povos indígenas, de trabalhar no sentido do Estado brasileiro tratar essas populações primeiras, que vivem sob pressão hoje da lógica, da economia, das culturas que invadem o seu território. Então, definir não é simples. Quer dizer, definir o espaço rural, a lógica rural, a lógica da regularização fundiária e a definição de terras indígenas.